Agora está gravando. Vai cantar, Chico?
I gonna swim from the chandelier.
Já te visualizei com a peruca.
From the chandelier.
Olha. Meu Deus, que voz.
Gente, queria dizer o seguinte. Hoje não temos só o Chico, temos também o Chuca.
Ei! Oi, galera, aí. Tudo bem?
Amiguinho Chuca, é hora de gravar o Boxcast hoje pra você falar. A felicidade
é muito temática, né? Ele podia ir pra Globo, tipo, ele teria sonora. Já pensou, Caio?
Chico, devia fazer review de Empire, não sei não, hein?
Gente, que bacana, do Chuca. Aliás, vocês sabem quem é Chuca, Xuxa, né? Xuxa tá chegando aí.
É, faltou
que será que vai topar a Globo?
11 dias, eu acho. Oi, Edu?
Será que vai tombar a Globo, Chico, ou não?
Olha, eu tô, assim, muito ansioso, eu tô muito confiante na Xuxinha. Ela nunca nos decepcionou, ela é uma rainha, ela é uma mãe. Então a gente tá muito ansioso, muito confiante. E é isso aí, Brasil.
Eu acho que eles erraram.
No dia do programa estaremos ao vivo no Twitter comentando como comentamos Masterchef.
Porque e com todos os memes e tweets pra vocês depois no dia seguinte.
Exatamente. Porque vai ser o evento televisivo do ano.
Não, eu não uso mais. Da década.
Olha, gente, espere coisa tosca. Porque a Xuxa tá mega tosca. Eu tô amando a tosquice dela.
Muito,
e
muito.
E é bom.
É bom, é uma tosquice boa.
E dá vai ser
mais você cresceu, Xuca, você cresceu com ela ou não?
Um pouco, assim, um misto de Xuxa e Eliana.
Você cresceu mais com Xuxa Park já, né?
Não, eu não lembro desse, juro que não. Eu via muitos DVDs.
Jura? Mas de Xuxa pra baixinho, você fala?
Isso, mas eu não lembro. Não tenho essa lembrança dela na TV, assim, com esses programas.
Nossa, eu sou da época do Clube da Criança, aqueles, né?
É, não, eu só lembro dela na
Xuxa. No meu tempo, meu filho.
Mentira, gente, eu lembro dela só no show da Xuxa mesmo, na Globo, tá? Clube da Criança eu conheço só pelo YouTube. Rápido, Ricardo, rápido! Maravilhoso.
Podiam fazer reprise no Viva se fosse da Globo, né?
Podia, é, podia sim.
Não vai rolar.
Mas ia ter que ser assim, em horário nobre, porque aquele programa não é apropriado pra passar fora do horário nobre. E depois das 11 ainda, ousaria dizer.
Você sabe que eu fico muito chocado em como que a questão televisiva mudou, né? Porque você pega a Xuxa daquela época pra criança, e se você coloca hoje a Xuxa pra criança, meu Deus do céu, é praticamente um pornô soft, né?
Ia passar 11 horas da noite, igual Verdades Secretas.
Exatamente.
É.
Eu me divirto. Xuxa, eu acho que ela está no seu melhor momento.
Eu também tô.
Agora, Chico, eu acho que eles erraram no dia. Tipo, eles podiam ter esperado o Gugu acabar pra passar na quarta, sabe? Se eles quissessem mesmo tombar na audiência. Não era
Nossa,
pra ser na
eu
segunda.
Eu juro que eu entendi você dizer que eles tinham que esperar o Google acabar. Eu já tava pensando. O Google?
Essa estreia ia demorar, né?
É, não vai acabar nunca.
Nunca, né?
Como é que vai
Porque,
ficar?
Porque eu
então,
não sei o dia. Que dia que ela vai estrear, gente? Eu nem sei o dia. É domingo?
Segunda, dia 17.
Segunda.
É um bom dia, Du.
Pois é, mas aí na quarta-feira é mais fácil ganhar do futebol, né?
É, eu acho que o calendário da TV tá ficando mais interessante, porque você vê. No domingo é uma depressão total assistir a TV brasileira.
Ah, e para que tem o Tomara que Caia, tá, Caio? Por favor. Ah.
Não dá. O que sustenta a minha televisão é HBO... Ainda que eu tô gostando de True Detective, porque nem isso, né? A maioria das pessoas não tá gostando. E TV aberta não dá.
Mas a partir do domingo agora, Caio...
Silvio Santos mesmo.
Então, a partir do domingo agora vocês vão ter Dança dos Famosos, gente.
Nossa.
Não, ô, Caio, por favor, vamos fazer coberturas extensíssimas.
Olha só. Porra, a Globo só fode reality show legal, né? O Dança dos Famosos tinha tudo pra ser... Um puta reality aqui no Brasil. Mas quiseram tacar na mão do Faustão. Aquele outro programa da Ana Maria Braga, que pegou um negócio de reality de cozinha também, que podia ser um...
Guerra de Panelas, né?
É, daí me taca na Ana Maria Braga. Eu amo Ana Maria Braga. Mas não cabe, gente. A Globo...
Nem o horário, né? É muito estranho.
Não dá. Imagina a Globo fazendo um reality de cozinha. Tinha tudo pra ser bem legal.
Tinha.
Muito, eu também acho. Eu pensei
acho grande problema da, o grande problema da Globo é justamente isso. Eles não colocam um reality isolado. Eles sempre querem colocar um reality jogado dentro de outro programa.
É, e eu acho que o The Boys só ficou fora porque a NBC, que é a dona dos direitos, eu acho, né? Eu sei que ela exibe lá fora, não sei se ela é dona dos direitos. Mas enfim, quem tem os direitos do The Voice não deve ter topado se virar um quadro.
É a Talpa, Produções, eu acho, né?
Pois é, não deve ter deixado. Não, o The Voice é uma franquia muito grande para ser coadjuvante dentro de um programa. E os outros já deixaram.
E aí você vende um produto, né? Eu acho que eles acham que essa fórmula dá certo e não se tocam que a audiência tá mudando, né? Tem gente mais nova vendo TV e tal, eles não se ligam disso.
Fora que o negócio já vem com hype de fora, né?
Tipo, isso que eu ia falar. Né? Passa na TV a cabo, por
dança
exemplo.
Dança dos
né?
famosos é dança do Star. Ninguém se liga, a gente sabe.
Ninguém. Não, até porque se você. Os formatos são diferentes, até mesmo a exigência dos competidores é radicalmente diferente.
Pra mim, a comparação é assim, ó. Você dizer que a dança dos famosos está para Dancing with the Stars como está a Casa dos Artistas pro Big Brother. Bem que a Casa dos Artistas era muito legal.
Nossa, era muito bom, Caio. Era principalmente o primeiro.
Esse eu lembro.
A primeira,
mas na
tosquice, a primeira foi ótima.
Assim, na tosquice pra mim é essa linha comparativa. Gente, antes da gente seguir o papo, vou dar uma lidinha aqui nos comentários. Tivemos poucos, tá? Ó.
Tá bom.
Nazaré To Ferreira Lima. Que nome diferente. Ela escreveu assim: odeio esses chefes filhos da puta, não sabem nada sobre comidas. Comida norte. Marcos Davi escreveu assim: Caio, como assim TLC era banda flopada? E após o chiclete fantástico No Scrubs, que ganhou um cover.
I don't want no Scrubs.
Viu, Dudu?
Essa, acho que foi meio. Tá, tirando essa, acho que foi meio flop mesmo, viu, Kay? E a
não,
Lisa
cara.
Left Eye Lopes, hippie, canta com a Mel C, Never Be The Same Again, como tinha falado no podcast anterior.
Exatamente.
Como sempre, vocês me fizeram rir com as tiradas marotas e os memes. Mal posso esperar para ver vocês destruindo na Fall Season. Ah, querido.
Be prepared. Be prepared.
Nossa.
Baixou um escape aqui agora.
Nossa. Aí ela me pergunta voz. Assim, uma dúvida. A Nelly nunca mais vai voltar? Saudades dela. Querido Marcos Davi, eu ouço os podcasts anteriores, vou deixar você com esse gancho, com esse boom de Lost. Não vou te contar o que aconteceu com a Anne. Entendo que o podcast não tenha previously unbox de série, mas por favor, né? É obrigação ouvir todos.
Tem que ouvir.
Tinha que fazer um previously igual do Masterchef, já pensou, Caio? Maior que o programa.
Não, para. Gente, eu só. Ó, vou contar pra vocês. Eu só não assisto o Masterchef no dia seguinte pela internet, porque eu tenho alunos. E os malandrinhos, eu chego no dia seguinte, primeira coisa, ai professor, você viu que a Aritana foi eliminada, né? Bem assim, pá, cara. Primeira coisa.
Ai, tá vendo?
Então tem que
ensinar etiqueta televisiva nessas coisas.
Preciso mesmo, eu preciso ensinar isso pra eles.
Ai, gente, mas, pode falar, diga aí.
Mas sou igual uma amiga hoje, eu comentei com você mais cedo que eu comecei a ver True Detective, né? Foi. E assim, pra mim tá meio puxado, eu tô achando bem, bem complicado. E aí ela me viu assistindo o primeiro episódio, assim, chegou e falou assim: nossa, você tá assistindo True Detective? Eu falei assim, tô. Assim, nossa, esse carinha. Aí ela começou. Vai acontecer isso com esse carinha, vai acontecer outro aquele carinha, essa aí não é isso que você tá pensando. Eu falei assim, para com isso!
Para!
Ai, me senti muito mal, foi horrível, meu Deus.
Imagina, mas olha,
eu nunca assisti, eu comecei a ver o primeiro episódio e aí com 15 minutos eu já fiquei assim...
Na segunda temporada? Epa. É mais devagar.
Não, na primeira, eu nunca comecei a ver a série, nunca vi o episódio todo.
Não, se você tá achando a primeira chata, filho, você não vai chegar na segunda. Eu gosto
não,
muito,
eu,
mas depois a gente
eu comenta. Eu não vi a primeira, a primeira eu vi cinco episódios e não deu mais pra mim. Aí eu desisti.
Chico, eu tenho uma pergunta importante pra você.
Ah, meu Deus. Ai, calma. Deixa eu me preparar. Pronto, fala.
De 0 a 10, quanto você está ansioso para a estreia do É de Casa amanhã na Globo?
De 0 a 10, eu acho que os números... Você me ofereceu poucas opções.
Ó, bom de Lost. Agora eu vou manter esse clima. Posso terminar de ler os comentários?
Ah, eu não sabia, eu achava que tinha acabado.
Só tem mais um,
Lost,
é o
final. Então. Então,
daqui a pouco a gente volta com esse cliffhanger emocionante. Gente, tem um comentário do Lê, fala assim, ó, amo demais o Boxcast, mas poxa, fiquei muito decepcionado, estava ansioso por uma edição com vocês comentando Masterchef, sobre participantes, memes e tal, mas foi algo vago, rápido, na reta final. Mas ó, vocês continuam me divertindo nas edições sempre. Fiquei curioso por essa série que mencionaram, Humans. É muito parecido com a série Gilmas, viu, Lê?
Gilmas, muito parecida.
E ele diz que vai tentar ver essa semana. Ah, então, ó, você já pode comentar aí o que você achou de Gilmas, que inclusive teve season finale.
A gente, vamos comentar daqui a pouquinho também.
A gente comenta daqui a pouquinho, a gente fala um pouco mais de Masterchef também. Enfim, vamos voltar pro gancho anterior.
É de casa!
E aí depois a gente fala essas outras séries. Então, meninos, ansiosos com a de casa?
Que coisa horrível que vai ser isso, né, gente?
Eu tô muito ansioso, Chico, tu não tem noção.
Verdade, Dudu.
Vai ser que horas isso?
Vai ser de 9 a meio-dia.
Vai ser às 5 da madrugada, praticamente super cedo no sábado.
Vai ser de 9
da madrugada. Ô, Caio, veja bem, se ó, eu trabalho... Não, eu trabalho a semana inteira. Eu acordo todo dia às 6:30 da manhã. Você acha que no sábado eu vou acordar às 8:30 da manhã pra assistir Thiago Leifert, Patrícia Poeta, André Mocotó Marques, Cissa Guimarães, Zeca Camargo? Gente, que elenco mais flopado, meu Deus do céu!
Você sabe que assim, ó, a Cissa e o Mocotó deram muito certo no Mais Você, né?
Foi, gostaram muito.
É daí
muito
que saiu esse programa. Porque sim. Se você for ver, ele vai muito na linha do Mais Você. Ele não tem a figura carismática da Ana Maria Braga. E para não ser o mesmo programa, eles tiraram a parte de receita. E a
não,
parte
de
brega... Vai ter também?
Vai ter, vai ter cozinha.
Nossa,
vai
então
ter
é
cozinha.
O Mais Você sábado. Né?
É o Mais Você sábado.
E o
é o Mais Você sábado é. Com mais gente... É o Mais Você sábado com mais gente e sem Louro José.
Ah, então vai ser melhor. Aí a Patrícia Poeta tava na Ana Maria essa semana. Fizeram um vídeo lá com ela, de quando ela trabalhava em Nova York. Depois que ela foi pro Fantástico, blá blá blá. Foi lá divulgar o programa.
Eles construíram uma casa, não foi isso, Xuca?
Gigante.
Uma mansão.
E aí cada compartimento da casa vai corresponder ao tema que o apresentador vai falar, entendeu?
E devia chamar Ed Mansão, então, esse programa.
Por exemplo, o Thiago vai falar de tecnologia e games e tudo mais, então ele vai estar na sala com o joystick lá, jogando. A Patrícia Poeta vai falar da vida das donas de casa, então ela vai estar na cozinha, essas coisas.
Gente, sério?
Até porque a Patrícia Poeta entende muito da vida da dona de casa, né?
É verdade.
Das donas de casa.
Ela deve ficar com o guarda-roupa. Gente, deixa eu falar uma coisa. 2015, as pessoas ainda insistem em fazer coisa com joystick na mão. Não dá certo isso. Videogame enquanto você...
Foi, ele apareceu na chamada, né?
Não dá certo isso. E ela é hoje.
Mas eu achei bacana assim, Chico, porque não tem nada pra quem acorda sábado assim cedo, né, na TV.
É, ninguém acorda sábado cedo na TV.
Não, mas é que a gente não é o público, né, Chico? Se você for ver as meninas que vão pra igreja... Daí já é o público, né? É um programa mais pra mãe,
pra
dona de casa, do que pra levar a filha pro curso de inglês, sabe?
Mas no sábado, bom, enfim, não sei, talvez a minha realidade interiorana é um pouco diferente da realidade de um grande centro, né? Porque, meu Deus do céu, eu não quero ir pra televisão sábado de manhã. Vou assistir depois, claro, porque eu sou desse que eu tenho que assistir pra falar mal. Afinal, já deixo prometido aqui uma Gong Show na quarta-feira pra isso. Tá bom?
Mas, ó, eu assim,
super
quando
especial.
Se acontece de acordar cedo no sábado, que é muito raro, eu ligo a TV e fico vendo, não tem problema, não.
Mas tem pouca opção na TV aberta, né?
Isso tem, que é uma... tipo, TV Globinho, pelo amor de Deus. Não dá.
Pois
né?
É.
Eu sinto
deixa
muito,
o SBT pra desenho.
Sinto muito a morte da programação infantil na TV aberta. Porque a Globo tinha muita representatividade. O SBT ainda tem programas mais clássicos. Mas era na Globo que tinha a grande audiência, né?
E o SBT comprou esse pacote gigante, né, da Disney pra passar.
Da Disney, meu.
Pois é. Vamos inclusive contar o programa do Celso Portioli por isso.
Tiveram uma visão ali, porque tá muito pobre de programação infantil, né, a TV aberta.
Mas o SBT, ele já começou a investir bem nisso com a questão das novelas infantis, que tem dado muito certo.
Não é tanto um público que assiste a programação do sábado de manhã, que é a criança mais novinha mesmo, né?
Exato.
Aquela que acorda cedo com a mãe.
Mas isso que a gente tá falando, isso que o SBT coloca, que é a televisão mais família do Brasil, é a verdade. O SBT é o ABC Family, praticamente.
Nossa, total. Coisa, né? E é um absurdo.
Mas é um tosco bom.
Né, Chico?
Não é tosco, Chico. Sim. Não existe tosco.
Oi, Chuca. Pera um pouquinho, o Chico falou alguma coisa, depois isso eu vou rebater isso.
Infantis, né? Foi astronômico o sucesso que deu. O Clube Sigil Resgate começou com 16 de audiência, é muito.
É muita coisa pro SBT. Ah, não, ô Caio, você tem visto o Cúmplice de um Resgate, por exemplo?
Não.
Então, Caio, é um tosco legal, é um tosco que vale a pena, é um tosco crível.
Eu gostei também, eu acho que se eu tivesse 7 anos eu ia achar o máximo, assim, ia ser um ícone pra mim.
Essa daí é assim, aquela com a Maria Joaquina?
Isso, é. A Larissa Manoela.
Aliás, falando em gêmeos, vocês viram que o James Franco vai ganhar uma série de TV e ele vai ser gêmeo, gente? Eu morro com essa notícia. Vai ser na HBO, imagina. Vai aparecer ele pelado fumando maconha toda hora.
Só vai aparecer ele pelado, né?
Nossa, eu quero que essa série estreie amanhã.
Podia ter estreado hoje já, né?
Já estreou? Acho que já.
Desculpa interromper. Gente, voltem aí.
Vocês. É só seguir ele no Snapchat. Não, é só. Falando pro Chuca ali, essa questão do Clube de um Resgate, realmente eu lembro que seria um ícone, porque pra mim a primeira versão de Carrossel já foi um ícone.
E então, pra mim, a primeira versão do Clube de um Resgate foi também.
Pois é, então eu lembro assim, ó, foi Carrossel, logo depois veio uma chamada Vovô e Eu, que era com alguns personagens que estavam em Carrossel e depois foram pra Vovô e Eu. E aí era uma coisa que foi muito contagiante aquilo. Você foi assistindo, a gente ia assistindo e era o máximo.
É, e vai ser um desafio grande pra Globo agora com a estreia da próxima novela, né? Porque tanto o SBT e a Record com os 10 mandamentos estão bombando muito. E ainda tem muita poeira pra ir, né?
É impressionante. Mas a gente tem... como a Record rouba audiência com um negócio tão tosco, né, gente?
É horrível aquilo, gente.
Mas olha, mas tem muita influência da igreja nisso, né? Eles falam mesmo, isso. Eu já vi. Foi em culto deles. Exato. Falando pra assistir Babilônia e assistir os 10 mandamentos.
Até porque você tem a defesa da tradicional família brasileira, então o pessoal vai mesmo.
É uma
mesmo.
Patrulha que não dorme, né?
Que é o quê?
Uma patrulha que não dorme nunca.
Não dorme nunca. Só que assim, eu acredito muito no potencial do João Emanuel Carneiro. Tô achando muito inteligente a Globo utilizar... isso tá falando do mesmo autor de Avenida Brasil. Eu nunca tinha visto isso em novela.
Vamos falar de uma diretora também, né?
Eles estão fazendo bem agora, promo, né?
Você viu, Caio? Ontem saiu um promo novo, acho que foi ontem mesmo. Eu nunca tinha visto aquilo. Assim, ó, o mesmo de João Emanuel Carneiro, o mesmo escritor de Avenida Brasil, aí começa com e fala os nomes de todos os atores. Como se fosse um trailer de série, de filme ou algo que o valha.
Oscar, né? Pois é, eu achei também.
É, eu não vi, mas eu ouvi o povo falando. Eu achei muito bacana essa ideia. Acho que demorou, né? A Globo
muito,
né?
Muito.
Não tem mais como fazer promo do jeito que era feito antes. Aliás, novela não tinha nem promo, tinha propaganda, né?
Era propaganda.
Se fosse produto de limpeza, é normal.
Não, não se produzia uma peça pra falar de uma novela, pegava-se cenas e fazia algo ali capitular mesmo.
Com aquela narração atrás, né? Uma história inesquecível.
Gente, a pior época pra mim, que ainda tem muitos resquícios disso, é aquela narradora com voz de fofoqueira. Como eu odeio aquilo.
Gente, ela existe ainda, viu?
Eu sei, por isso que eu falei.
Acho que eu não sei qual é.
Nossa, ela você é não horrível. Viu? Passa muito de tarde, Du.
Joia!
Ah, não, já sei. Nossa, é péssimo. Péssimo.
Hoje, no Zorra! Bem assim, né?
Nossa, péssimo.
Não saia de casa depois do Zorra.
Tomou um Red Bull e foi gravar. Coisa horrível.
Melhor definição.
E Chico, agora faltou falar da...
foi gravar.
Que foi o que eu fiz antes de vir pra cá, só avisando. Hein, Chico, agora faltou falar da diretora da novela, eu achei, né? A Mora Maltner.
A Denise, ela que é, o... é a Denise. É a Mara Maltner, exatamente. Oi?
Não, é a Mora. Alguém falou que era a Denise.
A Mora, né? Eu falei que era a Denise, Mora. A Mora
Maltner.
Não,
é porque ela...
ela...
da história, né?
Sim, mas o texto... eu acho que ali foi a dupla perfeita, né? Foi um bom, sim, casamento entre o texto do João Emanuel e da direção dela e um elenco primoroso. Eu muito acredito que a regra do jogo tem tudo pra dar certo.
Eu também acho.
Não tá com tanta sede assim, né, gente?
Ah, não, ô Caio.
Eu não sei se eu te falei, Caio, mas...
não erra.
Vai ser filmado com câmera escondida, né? Vocês estão sabendo disso?
Nossa, não, me conta.
Foi, vários cinegrafistas foram substituídos, assim, eles vão usar câmeras escondidas pros atores não saberem, né, pra onde eles estão olhando na hora que eles falam. A fotografia toda é inspirada em reality show, tanto que o Boninho deu uma consultoria lá.
Olha aí, a Globo copiando o Anglia.
Pois é.
Que isso aí?
Que isso?
Aqui não foi, galera.
Alguém ligou o liquidificador aí, gente?
E Chico, e essa, mais uma parte fofoca, viu? A Giovanna Antonelli tá igual a Mora Maltner, né? Tá todo mundo falando isso nos sites. Tu já viu essa história?
Não, não vi. Deixa inclusive, até dar uma bisoiada aqui pra saber depois isso dele, aí.
Ela tá falando os mesmos bordões, ela tá andando igualzinho, as mesmas expressões faciais. Ela é inspirada na Mora Maltner, né?
Gente, meu Deus. Aliás, qual que é a história? Eu sei, assim, eu sei muito por cima.
Ele é um ex-vereador, né? O comendador, que isso. É o Romero Romulo.
Romero.
Isso. E aí, ele meio que... virou um herói, assim, da comunidade, entendeu? Só que muita gente não sabe o que ele faz por trás dos holofotes, da política e tudo mais. E essa mulher, que é a Giovanna Antonelli, que chama Athena, vai colar nele pra mostrar o lado ruim da força e bolar planos, assim, pra ficar rica. O sonho dela é ficar rica. Então vai ser uma novela que vai falar sobre esse limite do certo e errado. Ele vai ser heróico, mas por trás vai fazer várias coisas ruins pra conseguir, né, o bem maior, como dizem, tudo mais.
Não, e o promo, a promo dá a entender que ali, assim, as pessoas são muito ambíguas, né? Elas mudam de lado no meio do jogo mesmo.
Isso.
Isso que eu acho
a maioria,
que promete,
né,
ser divertido de ver nessa série. Que torna até mais real, porque novela sempre apela para as extremidades, né? É natural, faz parte até da linguagem da novela e tem se transformado agora mais recentemente com os novos autores. Por isso que eu acho que tem tudo para ser muito bacana.
Mas quando a gente fala de João Emanuel Carneiro, é exatamente assim, né? Quando você fala dele e lembra de todas as obras dele, os personagens dele sempre caminham numa linha muito tênue. Por exemplo, você pega os personagens mais clássicos, você pega ali a própria Carminha e a Nina.
Nina. A Nina era a heroína no meio, já quase no final.
Todo mundo
estava do lado dela, mas ela foi tão ruim com a Carminha
que o pessoal ficou contra ela.
Calma, não precisa fazer tudo isso também.
Exato.
E olha que a Carminha tinha acabado de jogar ela
dentro de uma cova.
Funeral.
E você tinha isso também quando você assiste, principalmente os 30 primeiros capítulos de A Favorita. É genial a maneira como ele engana o público antes de revelar quem é Flora e quem é Donatella, e ele manipula de um jeito delicioso. Aquilo, sem dúvida, eu sou muito...
Né? É louco.
Exato, exatamente. Eu sou muito fã do João Emanuel Carneiro e eu acredito que ele, sem dúvida, é o melhor autor de novelas em exercício, sem sombra de dúvida. E ele consegue realmente comover, ele consegue ajuntar o povo em torno de uma causa. Meu
Não,
Deus,
isso é legal. Porque ele mudou a forma de como o brasileiro espera assistir uma novela, né? As novelas que vieram depois de Avenida Brasil sempre ficaram pra gente, né, que gosta muito de TV, aquela sensação de que é muito devagar, que é lento, que não tá chamando atenção. Então ele sabe fazer isso muito bem, ele dá muita dinâmica na história dele, eu acho que é isso que falta.
Gente, agora vamos falar de Masterchef, que o povo tem cobrado a gente não falou.
Vamos. Ah, então vamos falar de Masterchef.
Então, Du, eles foram gravar aí pros seus lados, não foi? Sei que o Rio é grande, não sei se eles estavam indo pro sentido onde você mora.
Já comeu um pirarucu, Du?
Nunca, só a última sílaba.
Só o quê?
Só o quê?
Ai, essa foi inesperada.
Eu gosto de fazer assim, igual o João Manuel Carneiro. Eu jogo plot twist no momento mais inesperado.
Tô adorando essa história. Mas, viu, eu achei muito legal eles irem pra aí. Já meio que reforçaram o tema, né? Já era um tema que eles começaram falando...
Eu fiquei tão triste porque era pra ter sido aqui em Belém, cara. Eu ia ver a Ana Paula Padrão de perto.
E por que que não foi?
Porque já teve ano passado uma prova de culinária paraense e foi no estúdio mesmo.
Não fala pra mim que eu tô assistindo a primeira temporada, então não dê spoiler, por favor.
Ai, o que é Mohamed, hein, Chico?
Meu Deus do céu, quem é Mohamed? Meu Deus! Como eu tenho ódio daquela Ana Paula Padrão, porque ela pega no pé do Mohamed de um jeito absurdo.
Não, ele é bem ruimzinho, mas ele é bem gostoso também.
Eu tô olhando que seja ruim, ela tem que dar uma... Tem que dar
você
um
tá olhando ruim. A calabresa, né,
Chico? Alguém quer... Depois dá uma olhada no Instagram, viu, Chico? Essa é a minha dica de programação pro final de semana. Ai, Deus, Instagram do Mohamed.
Procurando agora.
Qual que é? Eu não sei qual que é.
Peraí, deixa eu achar aqui.
É M-O-H-I-N-T-I. Vai lá, galera.
M-O-H-I.
Chico, eu tenho um comunicado pra fazer.
Ai, faça. Já tô seguindo ele. Já tô seguindo.
M-O-H-I-N-D-I.
Morrindi.
Morrindi. Ah, não.
Meu Deus.
Vai ter uma chuva de seguidores que esse cara vai levar.
Nossa, já tô seguindo super. Meu Deus do céu,
vou sim, com... Chico, o comunicado é que eu vou te perdoar por aquela gong show falando da Ana Paula Padrão, igual a Thalita te perdoou pela... falou da Taylor Swift, viu?
Gente, ela é horrível.
E eu vou te conceder.
Xuca, e nesse programa me colocaram a mulher com o quê na mão? Com o quê? Megafone.
Megafone, foi muito bom ideia. Aquilo, gente. Melhores memes. Pra mim, Ana Paula Padrão com o microfone na mão se compara apenas a Meryl Streep gritando no Oscar. É esse o nível pra mim. Aquilo foi.
Não, Chico, ficou meia hora no Twitter. Só aquilo. Foi meia hora só de meme com ela no megafone.
Com ela no megafone e o caps look ativado. Foi muito bom aquilo.
Gente. Trompeteiro, homem do pão, tira as roupas do varal. Foi só aquilo.
Tira as roupas do varal, foi muito bom também.
Sabe o que eu me pergunto? Gente, deve ser proposital. Não tem condições de não ser proposital tudo isso.
Ah, eles sabem do poder que eles têm nas redes sociais, né? É impressionante como os posts de Masterchef vão mega bem no Facebook, no Twitter. Eles levantam mesmo. Tudo bem que a gente também faz uma enxurrada de posts. Vocês viram o box quarta-feira, né?
Tinha.
Curiosidades Masterchef. Memes parte 1, memes parte 2. Gong Show. Fatinha. Aí na quinta, ainda bem que o Pierre deixou a review pra quinta-feira. Também estão ótimas e indicam pra quem não viu ainda.
Masterbox Brasil.
É, Masterbox Brasil.
Por
quando
favor,
virar
também.
O site novo, vai ter uma área só do Masterchef. É. Foi a primeira vez que eles anunciaram o Master Kids?
Foi, eu acho que foi.
Foi,
a primeira vez na TV foi.
Achei muito legal. Mas olha, eu quero que saia Chico. Uma e já entre a outra colado.
A Ana Paula não vai estar no próximo episódio, eu acho.
Ah, por quê?
Ela teve uma doença.
Ai, que triste.
Amazônica. Ficou operada lá no... Operada não, que isso. Internado, Albert Einstein.
Que chato. Tô muito chateado.
Ai, falando em operada, depois eu quero comentar. Não sei se vai dar tempo nesse podcast. O caso do que a menina está com a atriz deu muita polêmica. E acho que vale...
Foi.
Dar um discurso aqui para essas pessoas. Mas vamos continuar com o Masterchef.
Mas vamos continuar de Masterchef, então depois vamos...
Bacana. Foi uma semana gloriosa para as trans, né, Caio? Porque teve a estreia do I Am Kate aqui também na TV brasileira, que eu assisti.
Foi,
que deu
uma mega audiência lá nos Estados Unidos, aqui também foi bem. Teve muita reclamação da dublagem, porque a dublagem da Kate aqui no Brasil usou a voz masculina do cara no... No reality lá
isso.
Com as Kardashians. Mas não tem problema, sabe? Porque não sei por que foi um issue. Porque a Kate, se você ouvir no áudio original, ela tem voz de homem. E ela brinca com essa característica dela. Ela não mudou a voz dela. E eu achei muito bacana que o Wii do Brasil trouxe o mesmo dublador que dublava ele nas Kardashians quando ele aparecia.
Consideração, né? O nome disso é consideração.
Exato, eu achei muito bacana. Mas enfim, Masterchef que a gente ama.
Sim.
O que me incomoda na Ana Paula, Xuca, tratar os participantes como se ela fosse uma das chefes.
Não, eu sei, eu entendo.
Ela não é.
Ela quer ter opinião, ela não tem que ter opinião, gente.
Não tem que ter opinião.
Ela é apresentadora. Ela faz
igual a Ticiane.
Você viu quando a menina, na primeira temporada, eu não esqueço isso, quando a menina não sabia qual que era o peixe, que ela vira pra menina e fala assim, você não sabe qual é o peixe?
Ah, sim, foi esse episódio último que eu vi agora.
Tipo, hello, últimos. Ana Paula, você não é apresentadora pra fazer esse tipo
não
de
mesmo.
Comentário.
E não você tinha passou nem pelo SBT,
de
filha.
Que peixe era ali na gôndola, achei isso errado.
Concordo. Ela é um pouco, ela é muito afetada no programa, mas muito. Eu não consigo não gostar, né, porque eu amo ela, mas eu entendo o que vocês estão falando.
Olha, ela eu é já contei pra afetada. Vocês o quanto ela é grossa.
Não,
não, mas ela tem
Record,
cara.
Eu trabalhei cara. Na Record quando ela trabalhava lá. Ana Paula Padrão, se tinha 3 pessoas no elevador, ela entrava e ficava virada pra parede, pra não ter que dar oi pras outras pessoas.
Meu Deus, isso acabou com a minha vida.
Ela
cara.
É uma pessoa extremamente grossa.
Mas ela é, dá pra perceber.
Mas ela é uma ótima apresentadora.
Mas, por exemplo, eu nunca
no
esqueço...
No Masterchef, eu acho que ela se envolve demais. Ela quer aparecer mais que os jurados.
Os chefes. Ó. Gente, quando ela ia pro SBT, nunca esqueço, o SBT dizia o seguinte, ela tem padrão no nome. Eu falei assim, gente, que isso? Meu Deus do céu.
Era um trocadilho com o padrão Globo também.
Você lembra disso, Du?
Eu lembro, porque eu durmo tarde até hoje por causa que eu via ela no Jornal da Globo, né? E eu lembro que foi um alívio pra mim quando ela foi pro SBT, eu era pirralho ainda. E foi um alívio, porque eu dormia mais cedo, que era cedo o jornal, né, no horário nobre.
Uhum. Eu gostava também. Mas
a chamada tinha uns 4 minutos.
Tinha 4 minutos de chamada. Era gigantesca. Agora, sobre o programa, eu tava falando. Na Gong Show eu falei sobre os jurados serem mal educados e tudo mais. E algumas pessoas falando assim que tem que ser mal educado mesmo, que se querem chefe bonzinho, vão assistir Superstar que tem a Sandy. Mas eu acho o seguinte: tem uma diferença gritante. Entre você ser exigente e ser mal educado.
Porque a Paola, ela é exigente.
E o melhor
exigente.
Exemplo foi aquele cara que foi, né?
A Paola, ela é exigente. Eu nunca vi ela sendo rude, mal educada.
Não, estúpida, o Eric, né? Ele força a barra.
O Eric, ele força a barra.
Porra, né?
Só, o Fogaça.
Eu também, eu não acho o Fogaça grosso, nem estúpido, assim.
Não acho.
Ele é durão só, mas não acho ele inadequado.
Mas
agora
ele,
o Eric,
mas de vez
é
em quando. O Eric, ele é desnecessário o tempo todo. O Fogaça, de vez em quando, ele solta umas coisas que eu falo assim, gente, mas que absurdo. Já a Paola, não. A Paola, ela é exigente, mas ela não é grossa, ela não é mal educada.
Eu tenho uma péssima notícia, então, Chico.
Ai, meu Deus, qual?
Parece que ela não volta pra terceira temporada.
Não!
Pois é.
Não, meu
eu
mundo.
Acho que por
ela
enquanto
é minha favorita.
Meu mundo caiu.
Agora, ela já tá confirmada.
Posso falar uma coisa que aconteceu essa semana que eu não gostei? O
Falha.
Fernando é unânime, né? Ninguém gosta do Fernando.
Ninguém gosta
já
do
tá
Fernando.
Provado. Vocês também acharam que ele foi machista?
Extremamente.
Porque vocês perceberam que ele
eu
respondia...
Eu vi, tocou caixas no Twitter. Eu achei um absurdo,
ele
né?
Ele só respondia pra ela. Quando
pra
os
ela.
Dois falavam, ele... Ok, chefe, desculpa, chefe.
Eu percebi. A gente tava conectado que na mesma hora que eu reclamei aqui em casa, eu vi o teu tweet lá.
Cara, eu achei ridículo aquilo. Eu quero muito que ele saia, mas eu acho que ele vai ganhar.
Eu também acho.
Não sei.
Eu torço pela Jiang. Eu acho que ela é a melhor.
Ah, eu quero muito a Jiang. Ela é a melhor pessoa do mundo, inclusive.
Ela é muito fofa, gente. Ela tinha que ter um programa só pra ela.
Só pra
gente.
Ela. Eu assisti essa.
Dela são,
agora
ganhei,
essa hashtag.
Ganhamos de lavagem.
E o Cebora, que depois o pessoal postou no Twitter. Eu ceborei, tu ceboreia.
Não, e o pior, eu não como formiga.
Me traz lembrança do trauma lá na China.
Dá vontade de falar só cachorro, né, Jiang? Bem que cachorro na Coreia.
Teve um trauma. Não, mas eu acho muito legal, porque assim, ó, todo mundo falando de formiga, papá, de repente, do nada, faz um corte seco, passa pra ela e... Não, não
gente,
gosto de formiga.
Posso falar? O Bot ganhou um like do Masterchef no live comigo. Foi muito emocionante para mim.
Ai, que bacana!
Porque teve esse lance do formiga, aí eu subi uma foto do Homem-Formiga com uma cara assim de... What? E aí, escrevi no tweet. Vocês vão cozinhar o quê hoje? Aí acabou a Homem-Formiga com uma cara assim, aí eles deram like.
Eu fico muito feliz quando eu... Assim, eu, os que eu mais gosto ali é a Jang, em ordem. A Jang, o Raul e a Isabel. Esses três pra mim são...
Muita falta do Marcão.
Ah, mas por outros motivos, né?
Uma foto dele colei aqui do guarda-roupa, Kai.
Oi?
Eu sinto falta mesmo é do Gustavo.
Qual que é o Instagram do Marcão?
O Du deve saber.
Pois é, vocês não acreditam. Ele pega uma foto que ele tem com uma camisa preta, digita, né, em algum programa o nome dos fãs e posta as fotos. Eu já mandei Eduardo 1 milhão de vezes.
Manda fita. Como eu acho ele no Instagram, hein?
Pera aí que eu vou já ver.
Acha pra gente.
Tá bom, por favor.
É Marcos Balda, o nome dele mesmo.
Nossa, ele tem um sorriso muito lindo, né?
Faz assim, imprime uma foto dele e coloca no guarda-roupa. Foi o que eu fiz. Ajudou.
Achei, meu Deus, que homem lindo. O que é essa foto do SBT que ele postou? Nossa, tirou foto.
Eu tenho um detalhe aqui, por exemplo. Eu particularmente, eu gosto... Desses três, porque eles são muito fofos, eles são carismáticos, eles conseguem passar algumas verdades muito legais pra gente, assim. O Fernando, ele é competente, sem dúvida. A gente não tá aqui julgando a competência dele.
Mas ele é arrogante.
Mas ele é escrotérrimo.
É. Ele quer dar umas lições de moral, assim,
pra
como
ser
se
ele chefe, tivesse... você tem que ser uma pessoa boazinha, não é isso? É que a gente tá vendo um reality show, né? A gente não julga só... Até porque a gente não pode comer o que ele faz, então a gente não tem muito... a julgar, senão o caráter e as relações interpessoais que eles mostram pra gente.
É, mas já pensou se ele ganha e abre o restaurante, a gente não ia ficar de nariz torcido pra ir lá? Ia ficar assim, nossa, mas é o restaurante do Fernando?
Eu não iria. Comeria miojo em casa, mas não iria.
Nem não. Eu. Nem é. Eu mesmo.
Pude, credo.
Agora, por exemplo, no da Jang, eu iria sem dúvida. Super, iria mesmo.
Eu iria pro food truck da Jung, ela é demais.
Eu também. Agora, em relação ao pessoal todo, eu gostei muito da saída da Aritana agora, eu acho que...
Jaguatirica, Jamaritana, ela tem nome de bicho, né?
Ela, na verdade, é nome de uma novela antiga da Globo, com a Bruna Lombardi.
Nossa, gente. Ela ficou duidíssima que o povo falava que ela já tava com a vida ganha.
Ficava, né?
Porque eu assisti ela na Band, porque quando eles são eliminados, no outro dia de manhã, eles vão naquele café com jornal da Band.
Isso.
Nossa, ela tava magoadíssima.
Mas é triste, né? E o pior é que fizeram uma reportagem no UOL, eu acho, falando das funções dela lá no Bahamas. E eu fiquei tipo, poxa, pra quê? Precisa.
Qual a necessidade disso? É a pergunta que a gente faz.
Mas qual que é a base?
Dizendo que ela... Dizendo que ela compra camisinha, uma das funções dela é comprar camisinha lá pro pessoal do Bahamas, coisa horrível. Ninguém quer ler isso.
É desnecessário, não é?
Muito, muito, muito.
Mas, por exemplo, quando você pega a Aritana, e eu me lembro muito da Carla, porque eu fiquei muito assim chateado com a saída da Carla.
Sim, foi desolado.
Ah, eu não fiquei, não.
Porque ela cozinha... Ah, Caio, você não ficou? Eu gostava tanto dela.
Tira ele daqui do podcast,
não,
Chico.
Fiquei, Caio, não. Eu vou desligar o Caio, só um minutinho. Vou deixar ele mudo.
Bom, gente, depois que termina aqui, um beijo. Pode ligar.
Não, mas assim, eu gostava da Carla. Eu achava que ela tinha um potencial muito bom. E eu achava, inclusive, ela melhor que muitos que estão ali. Por exemplo, eu não entendo o que é que a Sabrina continua fazendo ali.
Também não.
Aí, será que ela é pra preencher a cota? Que cota? Não
mas
sei.
Mas eu ainda prefiro cota? A Sabrina.
Ela tá casada com o francês, que é só o que ela fala, né? Porque eu sou
exato,
casada com
ela
com
só fala do francês.
Eu só
ainda
fala
prefiro
isso.
A Sabrina do que a Isabel e do que o Fernando.
Não. Eu não gosto muito da Isabel, Chico. Achei estranho.
A Isabel se acha muito. A Isabel é muito... Olha, a Isabel, eu tenho certeza que é a encarnação da Falciane.
Ah, gente, não, a Isabel não.
Igual o Fernando da encarnação da Grossiane, né?
Quem? O Fernando, né?
Total.
Ah, não, eu gosto dela, eu acho
vocês
bacana.
Vocês estão ligados no bingo do Masterchef, gente?
Já,
que rola
é muito
no
bom, né?
Não tô ligado.
Eu postei até lá nos memes, é ótimo, e tem pra ir marcando, né?
Ah, eu já vi sim.
Isabel se emocionou.
Quando ele fala tompeiro.
Tompeiro. Não tem tompeiro.
Aqui, ó, acho que assim, tinha que virar uma tequila toda vez que ele fala Tom Pedro.
Eu também acho. Deve, falou Tom Pedro, tequila.
Não, mas é muito engraçado acompanhar os lives do Masterchef, porque as coisas todas acontecem. É tipo uma série, tem um formato já o Live Twitch. Começa com as pessoas publicando fotos aleatórias de que elas estão esperando o Masterchef começar. Daí depois começa uma enxurrada de fotos das pessoas chegando, né? Como se fosse elenco.
É.
Depois...
Cheguei da timeline, né?
Quando tá no final, já começa uma galera com um monte de memes e tweets de que o programa não termina nunca. É muito igual. É sempre a mesma fórmula o Live Twitch.
Mas é
genial, a galera manda muito bem.
Demais, eu amo.
Gente, mas o programa realmente não acaba nunca.
Não.
Nunca. Mas é por causa de Verdades Secretas, né, Chico? Fica bem óbvio porque
não,
eles
não
ficam...
É porque a Band quer ganhar audiência.
Pois é, quando Verdades Secretas acaba...
Mas olha só, com relação a isso aí, eu me lembro que... Por exemplo, se você pega a primeira temporada, são episódios de 1h20, 1h30. Isso. Você pega episódios da segunda temporada, são episódios de 2 horas.
É,
pois é, eles estão mais comerciais e tal.
Não, mas isso sem comercial, porque eu comecei a assistir Masterchef pelo canal do Masterchef Brasil no YouTube. Tem um canal onde eles publicam todos os episódios lá. É, se você, lá os episódios já vêm sem o comercial. Quando eu assisto, o que acontece? Eu vi essa diferença. Então, pra segunda temporada, a Band realmente esticou muito.
Esticou pra caralho.
Agora, o bacana de ver é que acaba Verdades Secretas, é impressionante. E dá o pico do Ibope. Nesse último episódio, foram 36 minutos em primeiro lugar. Ou seja, eles vão continuar, né? Vai ser cada vez pior.
Não, e de repente é meia-noite e 45 e você tem que acordar às 6 da manhã e tá lá ainda a prova, eles provando os pratos. Meu Deus do céu.
Pior sou eu que não consigo fechar o Twitter depois que o programa acaba, né? Ainda vendo.
Mas é muito bom. Eu acho que atualmente é o melhor programa que a gente tem na TV. De tudo, assim, comparando com novela, com qualquer coisa. Masterchef.
É muito bom.
É muito bom. Domina, é viciante.
Uma coisa que vocês já estavam falando de participantes, deixa eu comentar uma experiência recente que eu tive, porque eu comecei a assistir Bake Off Brasil também. Cara, o pessoal do Bake Off Brasil, eles interagem muito com você.
Eu ia falar isso, eles são muito
ligados,
é gente,
né,
como
que
a gente,
tá,
não é?
E eles comentam mesmo, e eles ficam ali pra roubar a torcida, porque se você conversar com um, logo vem o outro interagir com você também. Parece que eles estão vendo o que tá rolando.
Meu Deus, fazer isso, que eu tô precisando de uma autoestima.
Nossa, eu interajo muito, por exemplo, eu converso muito com o Ayrton e converso muito com a Samira. Nossa, eles conversam todos os dias comigo.
Eles ficam ligadíssimos na hashtag BakeOffBR. Quem tweetar com isso durante o programa, citando um deles, eles vão responder. Óbvio que se você for com gongar, eles vão ficar na deles. Toda vez que eles interagiram comigo, foi porque... Comigo pela conta do box, né? Foi porque fez alguma piadinha... bacana, algum elogio. Porque aqueles profiteroles estavam horríveis, né, gente?
Estavam horríveis.
Teve um cara que fez um bonsai de profiteroles. Aí eu falei, fulano fez um bonsai. O próprio fulano me respondeu, tava ruim, né?
Então, e o pior foi, eu tava conversando com o Ayrton, e aí o Ayrton citou a Samira. E aí, a Samira é a personagem muçulmana do programa, a gente sabe por causa disso, né? E aí eu peguei e falei assim, nossa, eu adorei o bolo de nozes que ela fez. Aí ele falou, o Ayrton respondeu assim, ó, quem fez o bolo de nozes foi a Marília. Aí eu falei assim, ó, não é esse, é um bolo quadrado, com meio marrom. Aí ele disse, realmente, quem fez esse bolo foi a Marília.
aceita que dói mesmo.
A senhora está errada. Amiga, sempre
difícil te ajudar. Aí a Samira mandou um recado assim, ó. Ei, será que você está torcendo pra pessoa errada? Melhores pessoas do Twitter.
Ou seja, o pessoal do Masterchef tá com ataque de estrelismo já, porque eles não respondem ninguém.
Não, ninguém. Não responde.
Eles devem receber mensagem num volume também. Muito maior muito do grande. Que o Bake Off recebe.
Até como a gente pode perceber, o Bake Off já só teve 2 episódios. O Masterchef já tá na segunda temporada. Já
tá consagrado,
tá consagrado. Isso não tem nem comparação. Mas eu curto a Tiziane. Eu acho ela bacana.
Eu prefiro ela do que a Ana Paula Padrão.
Eu também, a Tiziane de Vilas Boas.
Como apresentadora, Tiziane, né? Porque ela não interfere no reality. Ela não tá ali pra ela
não
brilhar.
Interfere.
Ela tá ali pra que as coisas aconteçam.
Pra conduzir mesmo.
É, pra contar a história que tá acontecendo. Essa é a função dela.
É mais
ela
contida,
entendeu,
né? Que eu posto.
É, e é muito gostosinho de ver, né, o programa.
Não, sem dúvida, o programa é maravilhoso.
Fora que ele vem na cola do Esquadrão da Moda, que também é um ótimo reality que o SBT tem. Eu amo o Esquadrão da Moda, eu acho a versão brasileira, inclusive, melhor do que a gringa.
Eu também, obrigado por ter dito isso, que eu sempre quis dizer.
É muito bom o programa. Eu assistia, tinha dia que eu ficava com o Cirilo que ia sair e falava, não, amor, a gente só vai sair depois do programa.
Depois a gente assiste, depois a gente sai, né?
Era, bem.
Você é tão bonito, Caio. Se tu não soubesses que era no SBT, tu iria adivinhar? Não, né?
O quê?
Que o Bake Off é do SBT? Se ninguém te falasse, tu
pois
iria
é,
adivinhar?
Né? É tão diferente do que o SBT faz. Mas é muito bacana ver como lindo. A TV tá mudando, né? E como...
Mas é porque... Acho que não é porque já traz a grife do reality exterior? Do,
um pouco
do
disso
dois,
também,
não?
Chico. Mas eu acho que mais do que nunca, os programas... estão ganhando uma identidade maior do que os canais de televisão hoje em dia. Eu acho que eles
verdade.
Estão fazendo franquias hoje. E isso é muito bacana. E isso, além de tudo, se deve à terceirização de produção. O que é melhor ainda, porque fomenta a produção, divide aí a receita com as produtoras menores, todo mundo sai ganhando dinheiro, tem mais emprego.
Exato.
Mundo,
tá acontecendo
tem uma variedade
muito, né?
muito maior.
Você não tem mais um programa de televisão, assim, um canal forte. Você tem programas fortes e eu acho que isso é
que
muito saudável.
Que poderia sobreviver qualquer canal, se a Band...
Qualquer
como
canal.
Aconteceu com o Ídolos, né? Que foi para SBT, depois voltou foi para Record. Foi isso, não foi?
E eu lembro que quando eu era pirralho, eu colocava na Globo e poderia assistir Globo o dia inteiro. Hoje em dia não, né? A gente fica trocando de canal o tempo todo. E
você
é tudo
fica zapeando, né?
É, uma diversificação muito grande, tá demais.
Eu tô gostando muito de acompanhar a TV brasileira e por isso ela vai ganhar mais destaque no boxe em breve. Gente, posso comentar Sense8 agora? Rapidones.
Pode, Sense8? Pode, a gente vai comentar depois o Romance ou vamos deixar pra próxima?
Vamos comentar daqui a pouco. Na verdade, o que eu tenho pra falar disso não é nem do Sense8, é da notícia lá do Keanu Reeves com a Jamie Clayton, a atriz do Sense8. Que...
Nome,
exatamente. Anunciaram essa semana que os dois estão juntos e tudo quanto é site fez que não citou o nome da mulher.
Eu vi.
Colocaram o nome.
Não, falavam assim: Keanu Reeves está namorando atriz transgênera ou transexual da série Sense8. Tipo,
quer dizer,
qual a necessidade disso?
É tipo as babás do Luciano, né?
Não, é vontade de acesso, só pode, né?
Cara, e sabe o que é mais triste? Eu tenho certeza que se o Keanu Reeves estivesse namorando uma qualquer, não tinha nem virado notícia. Porque a questão ali era muito claramente, vamos chocar todo mundo e dizer que o Keanu Reeves está namorando um homem? Era isso, praticamente.
É, o galã
notícia,
que
né?
todo mundo sonhava tá namorando. É, total.
Ninguém nem sabe se eles estão namorando, mas eu achei muito ridículo. E acho que quem postou isso, inclusive outros blogs que também devem ter postado, só perpetuam estereótipo e preconceito. E acho que
mas
o
pessoal
devia
é diferente.
Acordar um pouco pra isso. E sabe o que mais, Chico? A gente foi o único que não falou isso e foi a notícia que mais bombou, justamente porque a gente não citou isso.
Exatamente.
Porra, não tem necessidade de falar.
Não tem, não tem. A gente tem sofisticação, delicadez. A gente tem tudo.
A gente tem tão perto.
Viu, Caio?
Tão
no grupo da minha faculdade, eles colocaram lá um post bem bacana de dicas para os amigos jornalistas ao se referirem a pessoas transexuais, né? Porque colocar isso na primeira linha da notícia é vontade de acesso, de clique, não pode
Exato,
ter outra explicação,
teve
né?
Teve gente que eu fui discutir sobre isso, teve gente que falava assim para mim, mas o seu site, você não precisa colocar que ela é transexual, porque é um site de nicho, é só sobre série, todo mundo sabe que... Não. Não necessariamente.
Eu não sabia,
é uma série que passa na Netflix, que não tem uma base gigante de fãs. Então não, isso não é verdade. E aí viram e falam assim: ah, mas a gente precisa dar essa informação para a audiência. Ok, precisa ser na manchete? Precisa ser no título? Não pode ser no texto?
Isso que eu ia falar.
Tipo, o nome da atriz é menos importante do que a sexualidade dela? Não, né, gente? Peraí, tá bem errado esse mundo. Já é 2015. E assim, gente que não é preconceituosa, gente que é esclarecida, tava ali só querendo ganhar clique. Uma vontade que eu tenho muito grande, pegar todos os perfis em rede social, de todos os blogs, jornais, revistas que fizeram a manchete dizendo que ela é transexual, e ir lá buscar no histórico de foto de perfil, se quando aprovaram o casamento gay, eles colocaram a bandeirinha colorida do arco-íris. Porque isso pra mim é hipocrisia. Se fez isso, foi hipócrita. Sim.
Extremamente hipócrita.
Achei é tipo a questão da manchete que tem falando de beijo gay, né? Como se quando tivesse beijo hétero fosse a manchete, o destaque. Pra quê?
Pois é.
É o beijo, a gente tá...
Não há necessidade, né? Desnecessário.
Enfim. Vamos fechar com só humans, gente... então?
Com humans. Vamos fechar com humans.
Acho que não tem necessidade de falar The Strain nesse, né? A gente pode falar no outro.
Não. A gente pode falar no outro. E aí, o que, que você achou, Caio, do final de Humans?
Ai, eu fiquei muito triste que acabou. Eu queria continuar vendo. É muito boa a série.
É muito boa a série. É muito boa.
Eu não sei o que eles vão fazer na próxima. O gancho me deixou muito fodido. Sabe por quê, Chico? Eu achei que a mãe dela escondeu a HQ... A mãe da menina? A HD, desculpa. Pegou a HD da mochila dela e escondeu onde ela guardava a foto do irmão. Que mostrou ela guardando alguma coisa ali. Eu achei que era HD.
Não, aquela HD não é a HD da filha. Aquela HD é a HD que tá com o programa que a Mia entregou pra ela.
Mas você a não HD viu que a Nesca fugiu com a HD?
Com a HD da menina.
Da Mia?
Não, a HD da Mia, a Mia entregou pra mãe. Aquela HD que tá o programa, que é a árvore e tal. Tá com a Laura. O HD que tem as memórias do Léo... Que é o HD externo da menina, que tá com a Niska.
Agora eu entendi. Não tinha me ligado.
Entendeu? É. Então, porque eu, de início eu falei, mas é a mesma HD. Daí depois que eu percebi, não é a mesma HD. A HD que tá com a Niska é a HD que tinha as memórias deles.
Achei muito da hora aquela cena da árvore.
Linda, a metáfora toda foi muito bonita, né? Muito. Aliás, o que eu gosto muito de Humans é justamente isso. A maneira singela, a maneira pontual como eles colocam as coisas. É muito... É um grande desafio fazer as reviews, porque eu falei assim, gente, eu poderia ficar falando horas e horas disso aqui e não esgotaria as possibilidades.
É uma série de sutilezas, né?
Exato. E essas séries são muito boas.
Achei muito foda. Insisto, quem tá assistindo Humans e tá gostando, deveria também começar a assistir Battlestar Galactica. Tem uma pegada totalmente diferente, mas traz as mesmas propostas, as mesmas discussões, que são... Eu acho que define um pouco o seu caráter, assistir a série e ter uma opinião sobre ela, porque às vezes você vê o quanto você é tão medíocre, né? Na maioria das vezes você percebe isso. E ela te faz pensar, te mostra que não, peraí, isso que eu tô pensando é horrível. Eu lembro que Battlestar Galactica, que tem essa questão dos robôs também, né, dos sintéticos, mas é como se fosse um futuro bem mais avançado e Humans contasse isso disso. Não que sejam conectados, porque não são. Mas o Battlestar Galactica chega uma hora que os humanos descobrem um jeito de exterminar todos os robôs. E aí você fica assim...
Meu vai, Deus!
Mata, extermina, eles são os vilões. E você não se liga que você tá pensando em tipo, acabar com uma raça inteira.
Uma raça toda.
Provavelmente já pensaram isso sobre você, né, na
Exato.
Vida real.
Exato, então tipo, é muito bacana assistir séries assim, que elas te levam a pensar e fazem um clique no cérebro. Porque muita gente estuda a Segunda Guerra e pensa, nossa, como o Hitler é ruim. Não tô dizendo que o Hitler é bom, hein, gente. Só tô dizendo que o contexto... É totalmente diferente. E quando você vive um contexto e fica submerso em toda a mensagem dele, você perde um pouco a linha do raciocínio. Então, julgar o povo da Alemanha naquela época também é super delicado, né?
É como eu falei, uma das maiores qualidades da ficção científica, ela não tem a obrigação de discutir a realidade. Ela não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Mas ela fazendo, faz. Né?
É muito bacana.
E quando ela faz, é, realmente, eu até falei que são petardos que atingem a mente. E leva a gente pra uma reflexão sobre o mundo que nos cerca. Porque assim, quando você para e pensa em humans, e você vê toda essa caçada desesperada pra eliminar essa minoria, poxa, que coisa mais atual do que isso? A gente vive exatamente uma verdadeira caça às bruxas, uma tentativa de eliminar as minorias.
É.
E quando você pega os robôs, é muito bonito isso. Eles não estão querendo o lugar dos humanos. Não é isso, eles não querem ser a maioria, eles não querem ser os dominantes. Eles querem ser apenas eles. Então, assim, eu acho muito fantástico essa criação, porque o que você vê é o contrário, você vê os humanos querendo eliminá-los. Mas é muito, tirando a Niska, que a gente até entende também o porquê que ela pensa dessa forma.
É porque também cada um deles representa um sentimento mais exacerbado, né, se você for ver. E a Niska, ela representa a violência mesmo.
Exatamente. E quando é muito bom quando o Léo fala assim para a mãe dele, para a Sintética, que é a mãe, que a humanidade não é um estado, é uma qualidade.
É, muito
bom. O que a gente observa é que a maioria dos humanos não são humanos.
Uma muito. Coisa também Chico, interessante é ver que a Niska, que é a violência, é a mais bonita que tem, né?
Sem dúvida.
É meio
Chico,
essas
séries que acabam falando da realidade, né? Porque, tipo, os grandes mestres, assim, da humanidade falam através de metáforas, né? E essas séries fazem isso, né?
Exato.
Eu tava assistindo True Blood, bem no começo, tinha aquela questão dos vampiros poderem casar, né, com os humanos. Eu falei assim, olha que maneira bacana de falar, né?
Sim.
Casamento gay e tudo mais, porque acaba mascarando, mas de uma forma que fica tão explícita que muita gente que não se deu ao trabalho de pensar antes, sei lá por quê, acaba pensando,
exatamente. E o mais bacana de Humans, Du, é que a série, ela não desprezou nenhum personagem. Ela se preocupou, nos 45 minutos que ela foi ao, ela se preocupou em dar uma finalização para cada personagem. Nenhum ficou sem finalização. É um mal muito comum de muitas séries, às vezes acontece, você não sabe o que aconteceu com aquele personagem no final. Mas Humans não, Humans ele... Nossa, eu sou muito fã da série, eu preciso dessa segunda temporada, muito feliz porque foi renovada.
Foi renovado, e aqui no Brasil a primeira estreia em outubro.
Em outubro, muito feliz, muito feliz.
Deve ser dublado, viu, gente?
Como eu te falei, né, as possibilidades para os próximos episódios são tantas, que quem tem a ganhar é a gente.
É. Bom, aí eu fiquei só triste dessa da AMC trazer a série dublada aqui pro Brasil. Fiquei muito
que pena.
Triste.
Tem... Classar.
Aqui, ó, Humans vai ao ar na maior parte dos países e no Reino Unido continuará sendo transmitida pelo Channel 4. A estreia... Não fala muita coisa aqui, não. Não disse se Humans vai ser dublado
como
ou
como que funciona a parceria das duas, será?
É coprodução. As duas têm o direito de distribuição, a AMC tem o direito global... E o Channel 4 tem direito lá no Reino Unido. Então, por isso que a gente vai assistir aqui pelo canal AMC, que estreou recentemente. O triste é que o AMC está dando privilégio para as séries dubladas e geralmente está colocando a reprise com legenda em horários muito infelizes, tipo 1h30 da tarde e 1h30 da manhã, que é o que vai acontecer com o Fear the Walking
Dead. Mas o AMC já está em todas as operadoras, Kai?
Eu não sei, aqui na Sky já tem.
Ah,
não,
sim, porque o...
Se tá em todos.
É, porque se muita gente se juntar e reclamar, pode dar resultado, porque o RuPaul estreou, não foi, no Multishow, e tava sem o áudio original, e muita gente reclamou e tal, e a reprise já tá legendada, no Now também.
Não, mas é uma tática, a maioria dos canais tá fazendo isso, eles estreiam dublado, porque eles acreditam que a maior parte do público assiste dublado, e depois ele bota a legenda... A opção de legenda. Eu acredito que isso é uma questão de tecnologia mesmo. Eles não têm tantos canais para fornecer essa informação extra, que seria ou a dublagem ou a legenda. Isso ocupa espaço no satélite. Então, por isso que eu acredito que eles fazem uma exibição só dublado e outra só com legenda. Eu não sei, essa parte técnica eu realmente não entendo muito, mas eu acredito que seja por isso, porque não faz sentido. Muitos deles exibem com legenda no outro dia. Então, peraí, você não conseguiria ter legenda um dia antes? Você conseguiu dublar a série, mas você não consegue fazer uma legenda?
Pois é.
a legenda é muito mais fácil, muito mais barato. Mas o povo é preguiçoso e quer ver dublado. A maioria quer ver dublado. E
a maioria
verdade.
Quer. Verdade. É verdade. E no humor foi bem interessante, porque eles colocaram todas as gírias daqui do Brasil, né? Com aquela coisa, sambou, gata, arrasou.
Eu tô curioso pra ver
no
dia ainda.
Era esperado, né? Era o mínimo que eles podiam fazer dublando o RuPaul. Eu achei muito legal a promo que eles fizeram com a RuPaul dublada, falando que ela ia estar dublada. Achei
Eu sigo a RuPaul no Insta e esses dias ela postou que ela passou pelo Brasil. Foi bem legal isso. A própria Bianca já esses dias postou que ela tava assistindo RuPaul's em português. Legendado.
Nossa,
em português.
Chico, tu acreditas que a Bianca veio aqui e eu não fui vê-la?
Ela veio? Ela não,
não
veio ainda.
Ela vem ainda. Ela,
tá não, ela vem não. Em outubro, a Bianca.
Não, ela já veio aqui, na minha cidade.
Ah, a Bianca? Tá, eu... Ah, tá.
A Bianca Del Rio?
Sim.
Sim, e eu não fui, perdi essa grande oportunidade.
Mas quando ela foi?
Acho que ano passado, ou no começo desse ano. Um amigo meu tirou foto com ela. Ele chegou pra ela e falou assim, I love you. Ela falou, I don't care.
Ah, gente, acho que é isso,
foi,
né?
Foi essa.
É isso, é isso.
Então, muito obrigado a todos pela participação. Quero que a gente grave mais. No próximo, a gente deve voltar com a Thalita. A gente tá fazendo um rodízio para todo mundo do boxe.
É o rodízio de apresentadores do Jornal Nacional.
Exato, é bem essa.
Na verdade, é o rodízio de pessoas substituindo a Fátima.
Agora, acho o seguinte, ó. Você passou o Instagram de todo mundo, do Xuca. Passa o teu pra galera aí também.
Passa o teu, Du.
Eduardo Laviano. Igual o nome tá lá no boxe, no... Na bio.
Ah, será que as pessoas agora se tocaram por que o seu apelido é Buxuca?
A gente vai escrever uma série sobre isso, Caio. Divulga logo que vai ser um grande sucesso do boxe.
Roteiro alternativo. E Chicolícias?
O meu é o
isso?
Mesmo, tá? É o meu Insta é o mesmo do Twitter que você sempre coloca ali, tá? É tudo sobre Chicão, com X e sem cobrinha em cima, por favor.
Sem cobrinha? Por favor. Não tá parecendo o tiozinho. Chico que eu conheço.
O tiozinho.
Decepcionou a gente.
Sem tiozinho?
Sem tiozinho em cima, tudo bem. Bom, gente, é isso.
Então,
boa
gente.
Semana para todos. Aproveitem sua terça, quarta, quinta e sexta, que você vai ser segunda.
Obrigado.
E para vocês que estão gravando, bom fim de semana, que a gente grava na sexta, né? Beijos.
Beijo, tchau, gente.
Tchau. Beijo.